dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 4 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o relatório de diversidade da Apple, beta público do Dropbox Paper, novos formatos de publicidade no Facebook Live e no Snapchat e o lançamento do Pokémon GO no Brasil. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o CEO do Instagram, que deu uma entrevista para o TechCrunch a respeito do Instagram Stories. Ele disse que reconhece que o recurso é uma cópia do Snapchat e se justificou dizendo que isso é comum entre empresas de tecnologia, em especial as redes sociais. Ele falou que o Facebook inventou o feed que todo mundo copiou, que o Twitter inventou a hashtag e a citação por arrobas que todo mundo copiou e que não tem nada de errado com o fato do Instagram ter copiado o Snapchat. Ele disse que o que interessa é a forma como as ideias são implementadas em cada rede social e parece que ontem, ao longo do dia, muita gente concordou com ele. Apareceu bastante gente dizendo que o Snapchat do Instagram ficou bacana, ficou bem feito, até melhor que o próprio Snapchat em alguns casos, e que no final das contas ele tem grandes chances de dar certo. E isso, claro, até Instagram encheu stories de propaganda que nem aconteceu com o feed normal. E falando no Instagram, dia desses eu comentei aqui que eles iam começar a implementar logo um recurso anti-trolls, que ia dar a oportunidade da galera desenvolver uma espécie de blacklist personalizada de termos que não podem aparecer lá nos comentários das próprias fotos. E eis que ontem, alguns usuários já começaram a ganhar acesso ao recurso, no que parece ser um primeiro teste do Instagram para ver se tá tudo certo para poder liberar para todo mundo. E agora o assunto é o Facebook. Aliás, o Facebook falou que ajudou a justiça brasileira antes de levar aquela multa de R$38 milhões da semana passada. Eles falaram que tinha coisa que eles não tinham como repassar para a justiça, não porque eles não queriam, mas por causa de impedimentos técnicos, e foi aí que veio a multa. Bom, ontem pintou a informação de que o Facebook começou a testar um novo formato publicitário, dessa vez durante as transmissões de vídeos lá do Facebook Live. Essas propagandas de até 15 segundos de duração estão sendo inseridas nos vídeos de parceiros do Facebook que vem gerando conteúdos lá no Facebook Live. Elas são veiculadas sempre durante os 5 primeiros minutos de transmissão e os geradores de conteúdo têm a opção de escolher quais categorias de anunciantes podem ter propagandas veiculadas durante a live. O Facebook disse que ainda está estudando a coisa toda, mas pode ser que parte dos lucros das propagandas sejam repassados para os criadores de conteúdo, mas que, pelo menos por enquanto, nem ele mesmo está ganhando dinheiro com isso, já que eles estão só testando a ferramenta para ver se vale a pena investir nisso. E falando em formatos publicitários, o Snapchat é outro que está investigando novas formas de atrair anunciantes. A bola da vez é um Snapcode feito especificamente para publicidade, e uma vez que um usuário escaneia esse Snapcode usando o aplicativo, ele pode ganhar acesso a vantagens, tipo descontos, stickers, filtros e por aí vai. Assim como no caso do Facebook, o Snapchat disse que oficialmente está só pensando nisso, não tem nada decidido, mas dizem que internamente a expectativa é que isso seja lançado ainda nesse ano. E agora o assunto é o Airbnb, que anunciou por meio de uma matéria lá no site Fast Company um plano bem legal de construir centros comunitários e ajudar a revitalizar cidades, como uma espécie de retribuição do sucesso que eles têm feito ao redor do mundo. Eles disseram que já começaram a trabalhar numa cidade pequenininha lá no Japão e que isso vai servir como uma espécie de projeto piloto para que depois eles possam ajudar com o planejamento urbano e revitalização de outras cidades que precisem de ajuda. Bacana, né? Se você quiser ler a matéria do Fast Company, que traz fotos e uma explicação mais detalhada de como o Airbnb pretende ajudar cidades em apuros ao redor do mundo, é só pegar o link na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. Ontem o Telegram foi atualizado para iOS e para Android, trazendo alguns recursos bacanas. Agora existe uma galeria de stickers mais populares, ele arquiva stickers sem uso, ele traz a habilidade de pré-visualizar grupos para a galera ver onde está se enfiando antes de aceitar um convite, e estreia um recurso de armazenamento pessoal que permite que um usuário comece um chat consigo mesmo para enviar e guardar fotos e vídeos. Agora, alguns recursos que pintaram só na versão do app para Android foram uma interface nova para a câmera, um recurso que também deixa pré-visualizar conteúdos de bots e um jeito de acelerar o download de arquivos mais pesados. E falando sobre atualizações, ontem o 1Password lançou um plano de assinatura individual de $3 por mês que permite que o usuário acesse o 1Password em todos os dispositivos dele, seja celular, tablet ou computador, o que é uma oferta bem bacana. Além disso, a assinatura também dá direito aos recursos do 1Password Pro, ainda fornece 1GB de armazenamento, dá acesso offline aos documentos e senhas e a garantia de receber todos os recursos novos que ainda vão ser lançados, incluindo upgrades que vão ser pagos para quem comprou o app ao invés de assinar. Para melhorar ainda mais, eles lançaram uma oferta que vale até o dia 21 de setembro e que dá 6 meses dessa assinatura de graça. Essa é uma ótima oportunidade para você testar o 1Password, caso você ainda não seja usuário do serviço, e pessoalmente eu recomendo demais o 1Password pela facilidade de mexer e pela integração cada vez maior dele com navegadores, com sites e com aplicativos. Se você quiser dar uma espiada mais de perto nessa oferta, pega o link para o anúncio do 1Password aqui na descrição do episódio e se inscreve nem que seja para ver como ele é e decidir pelos próximos meses se vale a pena assinar ou não. Agora olha essa que legal. Ontem o Google lançou para Android um aplicativo chamado Vern de Himalayas que usa o Google Earth de base para permitir que o usuário possa explorar a cadeia de cordilheiras do Himalaia na pele de um monstro das neves de 150 metros de altura. Nesse aplicativo, que é inteiro em 3D, dá para correr para cima e para baixo pelas cordilheiras, dá para voar de asa delta ou então de foguete portátil, dá para interagir com animais típicos da região e, claro, o jogo é permeado por informações que ensinam mais a respeito dos Himalaias, o que proporciona uma experiência bem divertida e especial para as crianças. Como eu disse, o jogo só está disponível para Android e se você quiser pegar o link para baixar, é só passar aqui na descrição. Ainda sobre coisas exclusivas para Android, ontem a BlackBerry lançou lá na Play Store o aplicativo Hub Plus Services, que dá acesso aos apps e aos serviços da empresa, tipo o BlackBerry Hub, o Calendário, o Password Keeper e por aí vai. O Hub Plus é gratuito no primeiro mês e depois disso o usuário pode escolher entre não pagar nada e ver anúncios permeando os serviços, ou então pagar $1 por mês e usar tudo sem banners. No anúncio da novidade, que foi publicado no blog oficial da companhia, a BlackBerry disse que por enquanto o Hub Plus só está disponível para o Android Marshmallow, mas que eles já estão trabalhando para levar ele para o Android KitKat e também para o iOS. Enquanto isso, a Microsoft segue investindo na tentativa de promover o navegador Edge. Eles já tinham lançado um vídeo mostrando que o Edge consome menos bateria do que a concorrência, depois eles publicaram um post dizendo que só o Edge, o Internet Explorer e o Safari têm a capacidade de fazer stream do Netflix em Full HD, não só em HD, e ontem pintou a informação de que agora a empresa está usando notificações para tentar convencer os usuários de outros navegadores a migrarem para o Edge. Isso porque alguns usuários de Windows 10 que recorrem ao Chrome para navegar vêm dizendo que tem aparecido algumas notificações dizendo que o Chrome está consumindo bateria rápido demais e que se a pessoa mudar para o Microsoft Edge, ela vai ter uma economia de coisa de 1/3 no consumo da bateria durante a navegação. Perguntada pelo The Verge sobre isso, a Microsoft falou que essas notificações foram criadas para ajudar a galera a tirar o máximo proveito do Windows 10 e que esse é um recurso que dá para desligar caso o usuário prefira. O Verge aproveitou para lembrar que a Microsoft não foi a primeira a fazer esse tipo de coisa. O Google, por exemplo, exibe faz tempo uma mensagem para usuários de outros navegadores convidando eles a mudarem para o Chrome, mas, sinceramente, interromper o que o usuário está fazendo para falar para ele trocar de navegador me parece uma coisa meio agressiva demais, né? Esse tipo de mensagem nunca é mais importante do que a navegação e a experiência do usuário. Ainda sobre a Microsoft, a empresa anunciou o início da disponibilidade do HoloLens para clientes empresariais lá nos Estados Unidos e no Canadá. A companhia disse que as empresas interessadas em comprar o HoloLens para uso interno e desenvolvimento de aplicativos vão poder comprar até 5 unidades, mas ainda não deu detalhes sobre o preço e disponibilidade para o público em geral. Agora, se você estiver curioso a respeito do aparelho, a gente aqui do Loop Infinito conseguiu testar a unidade do Breno Masi, lá do Mac Magazine e da Movile. O Will fez um vídeo com o unboxing e as primeiras impressões do HoloLens, e se você quiser assistir, é só pegar o link para ele aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. E falando no Mac Magazine, ontem pintou lá no site uma matéria da Priscila Klopper, em que ela compara os 5 principais aplicativos de organização de tarefas. Os apps selecionados foram o AnyDo, OmniFocus, Things, Todoist e Wunderlist, e eles foram analisados em diversos pontos, como por exemplo facilidade de uso, design, recursos e preço. A matéria é bem extensa, bem completa, bem interessante para quem está de olho no app de produtividade, e caso você esteja procurando por um app assim ou esteja pensando em trocar de aplicativo dessa categoria, vale dar uma espiada no post. Ainda sobre produtividade, ontem o Dropbox anunciou o lançamento público do Paper, que é a plataforma de colaboração e edição de documentos da companhia, tipo um Google Docs. O Paper, que era um beta privado e agora está com título de beta público, está disponível para Android e para iOS e é mais uma opção para quem trabalha com documentos compartilhados. Ele permite que usuários mencionem uns aos outros, registrem comentários dos documentos e vejam notificações de mudanças e compartilhamentos. E se você quiser baixar o app para testar no seu iPhone, iPad ou Android, é só pegar o link aqui na descrição. Agora vamos lá, momento Pokémon GO do Loop Matinal. Depois de muita espera, muita expectativa, muito choro e ranger de dentes, ontem o Pokémon GO finalmente foi liberado no Brasil. A Niantic tinha publicado à tarde um tweet dizendo que estava correndo para lançar o jogo por aqui e eis que no final do dia ele pintou lá na App Store e na Play Store do Brasil. Ufa! Agora ó, jogo rápido para quem tá pensando em comprar um Kindle. Ontem a Amazon lançou aqui no Brasil o novo Kindle básico, que eu expliquei aqui no episódio do dia 23 de junho. Ele chegou custando os mesmos R$300 da versão anterior e, por enquanto, só está sendo vendido lá no site da Amazon, mas não deve demorar muito para aparecer nos sites e lojas de varejo também. E por último, ontem a Apple publicou uma atualização do relatório de diversidade dos funcionários da empresa. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a diferença entre homens e mulheres caiu 1%. Hoje são 31% de mulheres e 69% de homens, o que ainda é uma diferença meio absurda, né? Em relação à diversidade de raças, hoje o corpo de funcionários é composto por 56% de brancos, 19% de asiáticos, 9% de negros, 12% de hispânicos, 2% de multirraciais e 1% de categoria outros. Em relação ao ano passado, o número de funcionários brancos aumentou 2%, enquanto o número de hispânicos e asiáticos subiram 1% cada. No relatório, que se você quiser ler, tá aqui na descrição, a empresa diz que atingiu total igualdade de salários para funções equivalentes nos Estados Unidos, para homens e mulheres, e que sabe que ainda tem um longo caminho a seguir para equilibrar ainda mais esses números nas operações dela ao redor do mundo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã pro episódio número 200 do Loop Matinal. Falou! E se inscreve nem que seja pra ver como ele é, Pra uso interno e desenvolvimento de apps, vão poder comprar. Pra usuários de outros navegadores, convidando eles pra migrarem. Ele não sabe falar migrarem, agora eu falo, né?